Muito bem, queridos, nós estamos falando sobre casamento, divórcio, novo casamento. E quando nós falamos de casamento, há uma frase que é usada, por exemplo, casamento tradicional. E a gente gostaria de falar um pouquinho sobre isso esta manhã, o fundamento histórico. Em seu país, qual é o processo legal e aceitável para unir um casal em matrimônio? Ao longo da história humana, isso variou um pouco. No entanto, o costume de legalizar o casamento sempre existiu. Antes do controle civil sobre todos os habitantes de um país, a legalização se limitava a um processo civil reconhecido pela comunidade onde o casal vivia. Hoje, a documentação legal emitida pelo governo é indispensável para que essa união seja reconhecida. Esses processos reconhecidos podem ser classificados como casamento tradicional. Sem dúvida, essa prática histórica teve origem na criação, como já falamos nos estudos anteriores. O casamento é uma instituição criacional. Segundo o relato bíblico, em Gênesis capítulo 1 e 2, diz assim: criou Deus o homem a imagem, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 2 e versículo 24, encontramos estas palavras: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Esse é um belo quadro, e ao mesmo tempo uma realidade misteriosa. Por quê? Porque Deus, o Criador, é quem torna tudo belo e faz o que é melhor para a sua criação. Deus é um Deus de amor. De fato, Ele é amor. 1 João capítulo 4, versículo 7. Ao unir um homem e uma mulher em casamento, Deus proporcionou um relacionamento estruturado entre eles, no qual o amor podia ser expressado na santidade da pureza moral. Isso estabelece a base para o desenvolvimento de um bom relacionamento. Quando Deus criou a mulher da costela de Adão para lhe fazer uma ajudadora idônea, está em Gênesis capítulo 2, Ele não criou duas mulheres para que Adão pudesse ter várias esposas. Deus não criou um homem da costela de Adão para que dois homens se tornassem uma só carne, e nem criou uma mulher da costela de Eva para que elas se tornassem uma só carne. Vemos claramente que Deus uniu um homem e uma mulher para a propagação da raça humana e autorizou essa união com sua bênção. Mas nós temos também o benefício deste casamento tradicional. As estatísticas mostram que filhos de casamentos tradicionais têm muitas vantagens em relação a filhos de mães solteiras e pais solteiros. Um escritor observou: crianças criadas por mães solteiras têm 5 vezes mais chances de viver na pobreza. são quase 6 vezes mais propensas a ter problemas de comportamento e 2 a 3 vezes mais propensas a não concluir os seus estudos. Sabemos que há exceções a essas tendências. Deus promete perdão e graça a todos os que buscam e estão dispostos a confiar nele. Pais que estão sozinhos devido a um divórcio, fornicação ou adultério, e os que vivem em um lar dividido, podem encontrar a graça de Deus para superar os fracassos do passado. Pais e mães separados, tementes a Deus, podem procurar pessoas na igreja que possam aconselhar seus filhos e fornecer um bom modelo masculino ou feminino para ele. Lembra-se que eu estou pensando aqui em 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo diz sobre um casal que é ímpio, mas um do casal se converte, e aí aquele que não se converteu, Paulo está dizendo, ele não quer viver com aquele que se converteu, ele quer ir embora. O apóstolo Paulo diz, deixe que vá, mas permaneça sozinho. Mas se aquele que quer ir embora, ele consente em viver com aquele que é salvo, não se separe. Então, aqui nós estamos dizendo que pode ter aqueles que o cônjuge quis ir embora. E ele está sozinho agora, porque a Bíblia diz que ele deve ficar assim. E ele está criando seus filhos sozinho. Então, eles podem encontrar graça para superar fracassos e podem encontrar na igreja aqueles que podem estruturar, ensinar os seus filhos. Quando crianças ficam órfãs ou perdem um dos pais por acidente, doença ou morte, Deus pode prover de várias maneiras a segurança e a orientação que eles precisam. Há sempre o fato de que crianças bem criadas e instruídas tanto pelo pai quanto pela mãe terão muitas vantagens na vida e se adaptarão mais facilmente aos desafios da vida. Sempre que é possível, as crianças merecem o terno amor e o cuidado de uma mãe, bem como a proteção e a firme direção de um pai. Deus planejou isso para a estabilidade e o processo da raça humana, o progresso da raça humana. A distorção do seu plano, especialmente pelo pecado, pode ter efeitos desastrosos nas gerações subsequentes. Aqueles que são jovens hoje sabem muito pouco sobre a bênção e a estabilidade que Deus planejou para a raça humana. Imagine como este mundo seria diferente se cada criança tivesse uma mãe amorosa e um pai bondoso. Mas nós temos aí a desordem da filosofia moderna. Hoje, os valores cristãos estão se perdendo. Talvez metade das crianças de hoje ou mais estejam sendo criados por apenas um dos pais devido à separação e o divórcio. Os relatos variam, embora se estime que pelo menos 22, veja o tamanho do número, 22 milhões de crianças nos Estados Unidos vivam em lares monoparentais. Aproximadamente 2 milhões vivem com pais que nunca se casaram. Isso significa que milhões crescerão sem compreender os conceitos de um lar sob um casamento tradicional. A psicologia moderna argumenta que isso é aceitável. Mas a falta de bem-estar das crianças nos diz o contrário. Muitos casais vivem em união estável, como diz a lei dos nossos dias. Seus filhos carecem de segurança porque os pais não tiveram a seriedade necessária para se comprometerem um com o outro até que a morte os separe. Olha o absurdo que nós chegamos. Qual sobrenome darão os filhos? O do pai ou da mãe? Essa e outras questões confundem as crianças e contribuem para o desequilíbrio social. O divórcio dos pais é muito, muito difícil para as crianças e compromete o seu bem-estar. Tais circunstâncias geram crianças com inseguranças emocionais. Elas sentem que os pais foram desleais e não sabem em quem confiar. Seus ternos sentimentos são permanentemente prejudicados. A sociedade lhes diz que o divórcio é aceitável, mas a sociedade nega os fatos óbvios. Talvez você, meu querido ouvinte, seja uma dessas vítimas. Hoje encontramos cada vez mais homossexuais, pessoas cujo comportamento sexual viola as leis de integridade moral de Deus. Um escritor expressou desta forma: é o horror do comportamento humano que traz o julgamento de Deus sobre a humanidade. Queridos, considere Sodoma e Gomorra na Bíblia. A depravação moral dessas cidades tornou-se tão grande que Deus teve de destruí-las. Gênesis capítulo 19. As uniões homossexuais são contrárias à natureza e ao propósito da criação humana. Elas atropelam toda a integridade moral. É profundamente injusto que uma criança tenha de crescer em um lar de homossexuais. A integridade do casamento tradicional, que contribui para o bem-estar emocional e social das crianças, não existe. Veja a palavra, não existe em tais lugares. Eu ia dizer lares, mas lar é um lugar onde há um homem e uma mulher, uma mãe e um pai casados criando seus filhos. Não se deixe enganar por filósofos descrentes da Bíblia que afirmam que isso é aceitável. Meus queridos, Deus não pode ser zombado. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ele vai ceifar, ele vai colher. Mas nós temos as recompensas de fazer da maneira de Deus. O plano de Deus é sempre o melhor. Uma vida vivida de acordo com os princípios morais da Bíblia sempre traz satisfação. O marido e a esposa que vivem para Deus e se sacrificam pelo bem um do outro estão unidos por um amor verdadeiro que supera qualquer alternativa que uma sociedade pecaminosa possa oferecer. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio para salvar o mundo do pecado, realizou o seu primeiro milagre em um casamento. Evangelho de João, capítulo 2. Até hoje, Ele abençoa casamentos que honram o seu desígnio. Ele se deleita em transformar nossos pequenos esforços em algo que nos traz alegria e satisfação. As pessoas que seguem Jesus Cristo obedecem a Ele de todo o coração e seguem seu plano para o casamento tradicional. Aqueles que fazem assim terão a ajuda de Deus, mesmo quando enfrentam dificuldades. Elas nem sequer consideram a separação ou o divórcio como uma opção. Não encaram isso. Eles veem os erros que cometeram como experiências para aprender e para melhorar. Em vez de tropeços que arruinam o casamento, eles aprendem a aceitar e a conviver com as imperfeições do cônjuge. Elas escolhem se concentrar no que há de bom um no outro, não nos erros. Os casais em um relacionamento tradicional ou bíblico, que seguem o plano de Deus para o casamento, acolhem com alegria os filhos que chegam em seu lar. Eles aceitam cada filho como um presente de Deus e o consideram uma responsabilidade que Ele lhes confiou. Para eles, os filhos são herança do Senhor. E esses filhos não interferem em sua liberdade pessoal, mas se tornam uma bênção que contribui para um vínculo mais profundo entre os pais. Os casais que recebem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador crescem juntos na vida, sem separação. Eles se esforçam para se comunicar, são transparentes e sinceros um com o outro, deleitam-se no amor cristão e acreditam que nenhum sacrifício é grande demais para o bem um do outro. Isso contrasta fortemente com a nossa sociedade, que promove o egoísmo, o individualismo, a multiplicidade de parceiros e o sexo livre. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, expressa a vontade absoluta de Deus. Ele diz: venerado seja entre todos o matrimônio, o casamento e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Casamentos tradicionais proporcionam estabilidade à igreja e à sociedade. Quando as pessoas rejeitam e violam o plano de Deus, trazem confusão, trazem problemas. Isso acontece ao nosso redor. Agradeçamos a Deus por ainda existirem aqueles que fazem as coisas do modo, do jeito divino. E aí eu quero te perguntar, com todo o amor cristão, você, meu querido ouvinte, é um desses? Que o Senhor Pai possa falar ao meu e ao seu coração. Amém.